Senado estuda projeto que garante benefício para a família de quem sofre de câncer.
Jucá espera que novas regras do Fundo de Participação dos Estados possam ser votadas esta semana.
Atendimento a mulheres vítimas da violência no Mato Grosso do Sul precisa de mais pessoal, diz Ana Rita.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Quem sofre de câncer precisa de cuidados especiais por parte da família e muitas vezes os gastos aumentam.
Mas se virar lei, um projeto do Senado vai ajudar esses brasileiros nesse momento tão difícil, como explica a repórter Ana Beatriz Santos.
Para garantir que as famílias mais pobres tenham suporte financeiro para cuidar dos parentes diagnosticados com câncer, um projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais quer garantir que o Bolsa Família pague um salário mínimo nos casos em que um dos beneficiários for diagnosticado com a doença. O relator da proposta, senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, explicou que a intenção da medida é facilitar os cuidados especiais que o paciente precisa receber durante o tratamento.
E se de fato fica constatado por uma junta médica que ele está com esse sofrimento, etc., em vez de ganhar um Bolsa Família, passa a ganhar um salário mínimo para poder ter condições de melhor sobrevivência.
No texto do projeto, o autor da proposta, senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, explicou que o benefício, que hoje corresponde a R$ 622, vai minimizar os efeitos da doença sobre o grupo familiar, uma vez que o paciente, muitas vezes, não tem condições de trabalhar. O projeto segue agora para análise da Câmara dos Deputados.
E o projeto do governo que cria 100 cargos de controlador de tráfego aéreo já foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e vai agora ao exame da Comissão de Constituição e Justiça.
Hoje, o comando da aeronáutica conta com apenas 160 controladores, número insuficiente para garantir a segurança e a eficiência do setor. Por isso, o relator, senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, defende a contratação de mais controladores.
Restou evidente a insuficiência de controladores de tráfego aéreo em face do significativo incremento do número de passageiros e de voos nos aeroportos brasileiros nos últimos anos. Diante deste quadro, não temos dúvida de que a criação de cargos de controladores de tráfego aéreo é medida necessária e urgente.
O senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, acredita que o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, cometeu crime de violação de sigilo profissional ao divulgar à revista Veja informação protegida por sigilo obtida em razão do cargo que ocupa.
Collor alega que a entrevista da Veja com Marcos Valério nunca existiu e que as informações divulgadas foram repassadas pelo procurador-geral da República após tomar depoimento do publicitário em setembro.
Para Fernando Collor, esse tipo de comportamento não é esperado de uma autoridade que deveria fiscalizar o cumprimento da lei.
Tornou-se agora ele, Roberto Gurgel Santos, fonte jornalística direta de informações protegidas por segredo de justiça. Ou seja, o Procurador-Geral da República executa agora ele mesmo pessoalmente a parte mais abjeta deste enorme desrespeito à lei e ao direito.
Já o senador Mozarildo do Cavalcante, do PTB de Roraima, afirmou que a Fundação Nacional do Índio é dirigida por pessoas que desconhecem a verdadeira necessidade dos indígenas e, por isso, nossa política para esses brasileiros é equivocada.
Exemplo disso, segundo Mozarildo do Cavalcante, foi a demarcação da Reserva Raposa Serra do Sol, já que cerca de 400 famílias foram expulsas da região e vivem hoje sem ter onde plantar.
Enquanto isso, os índios que ficaram na área não contam com políticas adequadas de saneamento básico, saúde, assistência técnica nem educação.
Eu espero que a presidente Dilma, de fato, faça uma política indigenista de acordo com o que querem os índios e não com o que querem algumas instituições, principalmente essas ONGs, que vivem às custas justamente desta aura bonita que é da figura do índio.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, espera que o Congresso Nacional consiga aprovar ainda este ano as novas regras para a divisão do dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios.
Ela contou que o Senado tem vários projetos sobre o assunto e que um é dela. Também explicou que os novos critérios do FPE não são uma exigência apenas do Supremo Tribunal Federal, mas da própria Constituição.
Que a gente possa analisar e, enfim, votar essa matéria e aí corrigir uma série de distorções que a injusta distribuição do Fundo de Participação dos Estados cria hoje na realidade brasileira.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, espera que as novas regras do Fundo de Participação dos Estados possam ser votadas nesta semana pelos senadores.
Ele também considera um assunto emergencial a mudança no índice de correção das dívidas estaduais. Jucá advertiu que, da maneira que está, o endividamento só aumenta e isso impossibilita a quitação das dívidas.
É fundamental, nessa questão do Pacto Federativo, que nós possamos discutir tudo isso para que os estados e municípios possam ter uma outra situação que não a situação de penúria e dificuldade que vivem hoje.
Já a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, espera que o governo atenda ao apelo dos prefeitos que querem a liberação emergencial de R$1,5 bilhão para os municípios.
Ela disse que o dinheiro é essencial para as prefeituras organizarem suas contas, já que muitas estão em dificuldade porque receberam menos dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios.
E amanhã, aqui em Brasília, os prefeitos municipais estarão novamente mobilizados para tentar do governo essa liberação emergencial, porque a pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Municípios, com cerca de 2 mil prefeituras, 43,6% dos entrevistados prevêem que fecharão o ano com contas pendentes sem verba em caixa. É uma situação muito grave.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, contou que o balanço dos 9 anos do Bolsa Família revela que o programa ajudou a reduzir a evasão escolar dos alunos do ensino fundamental e médio, filhos de famílias que recebem o benefício.
Segundo Ângela Portela, esses estudantes também tiveram taxa de aprovação maior que a dos alunos não atendidos pelo programa. Na saúde, as crianças de famílias beneficiadas estão com as vacinas em dia e as grávidas fazem mais consultas no pré-natal.
O governo também constatou outra realidade. Os recursos do Bolsa Família estão evitando o êxodo de trabalhadores rurais em função de estiagens que atingem o semiárido brasileiro, contrariando as expectativas de opositores. A população pobre que recebe o Bolsa Família trabalha.
E o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, alertou que o Brasil poderia explorar mais e melhor o ecoturismo se garantisse melhor estrutura e mais servidores para os parques nacionais.
Para sanar pelo menos a falta de pessoal, Hollenberg pediu que o Senado aprove logo o projeto da Câmara que abre vagas para a contratação de novos servidores no IBAMA e no Instituto Chico Mendes.
A visitação nos parques nacionais tem potencial para gerar entre 1,6 bilhões e 1,8 bilhões de reais a cada ano. Se o potencial dessas unidades for adequadamente explorado, cerca de 20 milhões de pessoas poderão visitar essas áreas em 2016, por exemplo, com um impacto econômico estimado em cerca de 2,2 bilhões de reais.
O Mato Grosso do Sul tem um índice de assassinato de mulheres acima da média nacional.
E a CPI que investiga a violência contra mulheres está em Campo Grande para avaliar a rede de atendimento às vítimas da violência doméstica. O repórter Nilo Bairros acompanha a CPI e tem os detalhes.
São 6 mulheres assassinadas a cada grupo de 100 mil. A média nacional é de 4,4. O quinto estado em número de assassinatos de mulheres tem 12 delegacias especializadas nesse tipo de atendimento para um total de 74 municípios. Na opinião da relatora da CPI, a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, o problema maior em Mato Grosso do Sul é a falta de pessoal capacitado para esse tipo de atendimento.
Tem uma rede de atendimento fisicamente bem estruturada, com a delegacia, o centro de referência. O que eu percebo é que não é suficiente para atender toda a demanda. Então, é preciso possivelmente ampliar essa rede, contratando novos profissionais para que tenham mais pessoas atuando na delegacia, principalmente para poder atender adequadamente a população.
Em Campo Grande, a CPMI se reuniu com um grupo de vítimas de violência, movimento de mulheres, autoridades policiais e do judiciário e também com o governador do estado, André Putinelli. Nesta terça-feira, a comissão participa de audiência pública na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.